Estamos de volta com mais um episódio do podcast Manda 7. E é mais um sim, porque a gente já está no segundo. Se você não ouviu ainda o primeiro, corre lá para ouvir a primeira edição do nosso podcast de lista favorito, para você manter no topo da sua lista de podcast para ouvir sempre que você estiver com saudade da gente e com vontade de ouvir coisas que talvez façam sentido na sua cabeça, talvez não façam sentido, mas bem organizadinha aqui por mim, que sou o Dom.
E por mim, Guilherme.
E a gente hoje está trazendo para vocês um tema especial. Você quer introduzir o tema?
Sim, vamos introduzir. A gente sempre teve aquelas músicas que começaram, por alguma razão, elas começaram a invadir a nossa vida em excesso. Às vezes boas, às vezes não, mas começavam a aparecer quando a gente queria ou quando a gente não queria, em todos os momentos, em todos os lugares. E então, a gente resolveu fazer aqui um ranking para relembrar as músicas, as canções que encheram o saco, por várias razões. E a gente vai ver que tem várias razões, tem vários motivos, tem vários caminhos para uma música encher o saco.
São 7 músicas que encheram o saco. E agora na quarentena, que quase tudo tá enchendo o saco, né? Para quem não sabe, a gente ainda está em quarentines.
Se você tá ouvindo isso do futuro, saiba que a gente tá aqui no meio de uma pandemiazinha.
E não se esqueça de, se você está ouvindo realmente isso muito no futuro, mande um e-mail pra gente no manda1só@gmail.com dizendo se essas músicas ainda são as músicas que mais encheram o saco, ou será que já tem novas, né? Será que vai ter que ter parte 2 no futuro? Daqui pro passado, essas foram as nossas seleções, e não só essa. A gente inventou uma outra mecânica, Guilherme, sabia?
Exatamente, uma mecânica nova, inovadora. Já no segundo episódio, a gente já tá fazendo, inovando no segundo episódio.
Entrepreneurs, a gente é entrepreneurs, né? Que é isso que fala.
Exato. O Dom foi às redes sociais e já pediu uma participação, porque para chegar naquela música que encheu mais o saco, a gente ficou na dúvida, tinha duas ali muito páreo, entendeu? Muito pareadas ali na decisão, então a gente levou aí para as redes sociais para a comunidade nos ajudar, então essa é uma decisão. Já no segundo episódio nós temos uma decisão que não é só minha e do Dom, é uma decisão de todos nós.
Pois é, a gente tinha todo um mental, né? Não, a gente vai sempre concordar no último item e já no segundo episódio a gente já não concordava mais. Não, essa música é muito mais irritante, aquela é mais irritante, mas não ficou por aí. A gente jogou pro voto de Minerva e é mais um motivo para vocês correrem lá nas nossas redes sociais e se inscreverem, seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tem um e-mail também do Manda Um Só. Vamos ter lá sempre que a gente tiver essas dúvidas, as duas opções, né? A opção do Dom e a opção do Guilherme. E você tem a opção de votar. E a mais votada vai entrar no bonus round como a nossa sétima opção. E vamos começar, então, com a primeira opção do Guilherme. Puxa lá, qual foi a primeira música que você vai trazer que foi mais, assim, né? Na lista, a que encheu... Nessa, eu acho que a que encheu menos o saco da coisa. Você faz essa coisa de lista de crescente ou você joga de qualquer jeito? Como é que funciona?
Não, essa daqui não foi crescente, não. Essa daqui foi meio que, assim, eu meio que fui na ordem de quando elas me atingiram. Foi mais ou menos isso. E quando elas me derrubaram e chutaram a minha cara. Então vamos à minha primeira opção. Então, houve uma época em que a mídia era diferente. Agora, depois disso tudo que aconteceu, a gente não sabe nem como o mundo vai ser. Você aí do futuro, manda um e-mail pra gente, que pra ele viajar no tempo e dizer pra gente como é no futuro. Mas agora, no meio dessa pandemia, em 2020, tá tudo mudado. A gente não sabe como vai ficar a mídia, como vão ficar as TVs, como vão ficar o cinema, como vão ficar os eventos ao ar livre. A gente não sabe como vai ficar nada. Houve uma época em que a mídia, a televisão e o cinema mandavam muito naquilo que rodava, circulava no povo, no meio das pessoas. Que hoje é mais nas redes sociais, mas antes era muito comandado pelo cinema e pela TV. E aí os grandes eventos tinham muita mídia. As grandes peças de arte, as grandes peças de cinema, as grandes peças de TV tinham muita mídia, tinham muita promoção, tinham muito marketing. E quando saía um filme, um blockbuster, ele era muito caro, investia muito em marketing e a música tema dele acabava tocando até você vomitar. E aí veio o primeiro que me atingiu, assim, que foi bem forte, foi justamente esse aqui. É um filme de 1998, foi um blockbuster com muito dinheiro de marketing, e é o Armageddon.
Eu tô achando engraçado que você pegou e fez diversas referências com destruição é ótimo, né? Com destruição total da Terra, né? Então, né, tipo, o filme, mas eu acho que o filme poderia ter sido, tipo, Impacto Profundo, porque quando você falou que foi impactante em você, acho que ia fazer muito sentido. E ele te atingiu tão forte como se tivesse sido um meteoro, né? Olha só que coisa.
O meteoro me lembrou uma música ruim também, mas isso é pra outra coisa. É outro tema aí pra outro dia. Mas enfim, é um filme que me lembrou agora, né? É um momento que se conecta comigo, porque o mundo tá meio no meio de um Armagedon agora também. E em 98, eles criaram esse filme, o Armagedon, que é um meio drama, meio ficção. Sim, é um filme com a Liv Tyler, pronto. Liv, o Dom já disse tudo que precisa ser dito desse filme.
Liv Tyler.
Tem o Bruce Willis também lá no canto, lá tem o Ben Affleck também por ali. Né? Mas tem a Liv Tyler, essa é a questão.
Pois é, tudo bem. Tem o problema de você ter o sogro, que é o Steven Tyler, mas pelo menos, não sei se compensa, né? Mas tá aí uma decisão difícil, né? Imagina, você ter um casinho com a Liv Tyler, os caras viram pra você, então, vou te mandar pro asteroide pra você explodir ele, tá ligado? É.
Eu não ia aí nem fudendo, cara vira pra você e fala assim, eu tenho uma boa notícia e uma ruim. A boa é que você vai fazer um filme com a Liv Tyler. Yeah, e a ruim? A ruim é que você morre logo, você já some, entendeu? Você já vai pro espaço. Mas é um filme, cara. É um filme que era caro. Olha só, agora eu vou citar o elenco só pra dizer o quanto o filme era caro. Só da galera conhecidona. Tinha o Bruce Willis, tinha o Ben Affleck, tinha Liv Tyler, tinha o Owen Wilson.
Nossa, sério? Owen Wilson?
Tinha o Robert Duvall. Tinha o Michael Clark Duncan, que é aquele cara gigantesco que todo mundo conhece de Green Mile, né?
Sim.
Tinha uma galera
Green
pesada,
Mile, que no
assim.
Brasil foi... Espera de um Milagre.
A Espera de um Milagre, exatamente. Aquele cara gigantão, que é bom ator pra caramba. Sim. E aí, era um elenco super caro, um filme super caro. Então, eles injetaram dinheiro e botaram pra tocar, pra fazer propaganda da música. E a música tema era a música I Don't Wanna Miss a Thing, do papai da Liv Tyler, o Steven Tyler, do Aerosmith.
I don't wanna close my eyes.
Exatamente. Don't wanna
fall. E o pior de tudo é que... Pior de tudo não, a gente consegue ter uma dimensão de como é que essa música foi tão impactante, né? Vou pegar mais um trocadilho. Foi tão, explosiva. Foi porque ela acabou virando uma música de referência de quem não conhecia a banda Aerosmith, passou a conhecer e atribuir diretamente. Então, se você pergunta assim, uma música do Aerosmith para uma pessoa que não tem um conhecimento profundo da banda, é bem provável que I Don't Wanna Miss a Thing vai ser a música mesmo escolhida, porque teve esse poder, toda essa dinâmica de você colocar a mídia em cima para difundir o filme e sapecar mesmo na cabeça da galera essa musiquinha, que é uma delícia de ouvir e não é mais, né? Não é mais.
Exatamente. Porque assim, era na verdade, essa era um dos casos onde eu gostava da música. Eu realmente gostei, ouvia, sempre gostei do Aerosmith, do Steven Tyler, da voz dele. Só que a música é super forte, dramática, meio, né? E acabou ficando caricata, acabou ficando chata, porque é uma música que, sabe, tem uns gritos e tem umas coisas super fortes e tal. E
virou isso, né?
Exatamente, com aquela boca toda, né? Saía muita voz ali. E aí, quando começou a tocar em todos os lugares...
Eu acho que a Liv Tyler saiu ali também.
Um dia ele gritou e fez... E ela saiu, né?
Era um negócio que tava preso na garganta, né? Ele comeu pipoca e ficou grudado e...
Saiu, você reduziu a Liv Tyler, nossa. Então, e aí na época, tipo, quando começa, né? Quando começa a toca aqui, toca ali, tudo bem, ok. Dali a pouco, todas as propagandas do filme tocavam essa música, as pessoas ouviam essa música, as pessoas falavam dessa música, tocava em todos os lugares. E tocava em todas as rádios, aquele dinheiro nem injetado ali, tocava em todas as rádios, tocava em tudo. Dali a pouco era propaganda de que ia passar o filme, começava a passar nos intervalos da TV também, passava e tocava a música o tempo inteiro. E aí já não aguentava mais. Eu gosto muito da banda, eu gosto muito do cara, mas não dava mais, cara. Começou a dar náusea, começou a ficar difícil. Marcou uma época pra mim, marcou uma época, foi legal. Até no início do hype foi legal. Depois de um tempo já não dava mais pra ouvir. Foi triste não querer mais ouvir uma música de uma banda que eu gosto, mas foi assim.
Essa música, inclusive, eu até hoje, se demole, ainda ouço às vezes. Mas não... Tô pra te dizer que meio que me deu uma saturada também. Não me estressa, assim, se alguém cantar do meu lado não vai me estressar. Mas, não... Sabe?
Você também não vai lá procurar ela e dar play,
não,
né?
Não.
Tem muita música por aí.
Se jogarem no colo, assim, tudo bem.
É,
não,
isso.
Não vou me dar o esforço de ir lá atrás do... Até porque o Aerosmith tem música muito melhor, né? Então,
tem,
convenhamos.
Claro.
Vamos pra próxima, então?
Vambora.
Esse primeiro item meu, ele é um item que vem já de uma mídia diferente. Entra nessa pegada de difusão e como essas coisas que ficam massificadas pra todo mundo acabam se tornando bem pesadas, né? Eu vou trazer uma parada que já explodiu na internet. Então, em 2013, a gente teve um meme que ganhou a boca e a cabeça de todo mundo, que foi, tão bizonho que ela chegou a atingir o pico de número 5 no Top Song Charts entre 11 de outubro e 12 de outubro de 2013. Ela ficou nos top 5 músicas mais ouvidas. Você tem noção? E é uma música que não era pra ser, tipo, não era, ela não foi criada como música normal, né? Por assim dizer, tipo, uma parada, né? Tipo, a música do Aerosmith, que é uma música. Foi criada por um grupo de comediantes. E a ideia deles, eu não sei exatamente o que eles queriam fazer, mas a música se chama The Fox. Com o adjuntinho dela, que é What Does The Fox Fucking Say? Não tem o fucking, mas o fucking eu tô incluindo. Porque, mano, não faz sentido algum. Jesus amado. Ah, que coisa horrorosa. Foi um ano
pra
muito
ser chato.
Difícil, cara.
Foi
um ano
ser muito chato. Isso não era uma música pra fazer sucesso, cara. Isso não era música pra fazer sucesso, isso era uma piada ruim. Era uma piada ruim de escola.
No top 5, cara, você tem noção?
É uma piada ruim de escola que foi longe.
Vamos criar uma parada? Vamos? Beleza. Mas é o problema que eu acho da internet, assim, porque a galera embarca nos negócios, dá voz pra um trem tão absurdo e ridículo que você acaba, né? Tipo, é o tal do meme. Só que não vira meme uma parada legal. Tipo, olha só, essa piada é uma piada legal. Não, eles vão num negócio horroroso, né? Que é basicamente isso. A música começa falando assim, ah, o cachorro faz au-au, a gatinha faz miau. Basicamente é uma versão inglesa do que a gente tinha. Cachorra, au-au, gatinha miau aqui no Brasil, né? Eles copiaram. Aí, ó. Aí, ó. Tô. Ó o plágio aí. E aí eles começam nessa linha do... Inclusive tem uns animais lá que eles fazem um som que... Mano, não é possível que em inglês eles realmente acham que o elefante faz turf ou qualquer coisa assim. Mano, nunca vi um elefante fazendo isso na vida. Mas tudo bem. Vamos aceitar que americano tem um ouvido diferenciado e que faz isso o tal do elefante. Mas ele chega e faz a pergunta, que ele não te responde ainda, né? Porque ele levanta o questionamento do que diabo que a raposa faz... E fica nos negócios que não é nem, tipo, um som que alguém consegue reproduzir. Porque todo mundo que eu vi tentando imitar essa música, eram uns negócios, umas aberrações. Era um din, 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 din. Eu, caraca, mano. E teve um logo na sequência, tem um velho com uma criança no colo. O clipe da música é horroroso. Todo mundo fantasiado de animal, o cara vestido de raposa. E aí, do nada, tem um... O que a raposa faz? Eu, mano, que desgrama de uma raposa no meio do mato faz um negócio desse pra mim? Não é possível. Eu vou ganhar 1.000 léguas, rapaz. Não quero saber.
Exatamente. Rapaz.
Tá maluco?
Eu vou virar 180 graus e vou correr até gastar as pernas. Me cagando. Porque, né, uma raposa falar um negócio desse aí não é coisa de Deus, não.
Que loucura, né? Basicamente aquele meme do Caetano Veloso lá, que o cara fica, cara, que absurdo, que loucura. Não consigo nem entender muito bem o que você fala, porque fala de uma maneira burra. Então, uns negócios absurdos, loucos desses, assim, fica, cara, para com isso, cara, top 5. Vocês metem essa música no top 5, velho. Não dá, não. Eu não aguento. Ainda bem que, tipo, como todo meme, meio que eles passam um tempinho e somem, né? A galera esquece, mas aí agora o que eu tô fazendo? Eu tô cavando a minha própria cova. Tô levantando aí de novo, só espero que isso não vire realmente um levante e a galera não. embarque de relembrar essa desgrama desse membro, que pra mim não. horroroso e estressante.
É, dá, se a pessoa quiser consultar por curiosidade, consulta aí, mas, né, depois enterra de novo, esquece. Porque é chato pra cacete.
Vai lá que nem Henrique Mori, pega aquela pistolinha e arranca a memória e deixa ela gravada num canto lá, pra você não ter problema com ela no futuro. Deixa ela quieta e pronto.
É isso.
É isso aí, então vamos pro próximo?
Vambora. Ainda na mesma pegada e na mesma época do meu item anterior, do Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, mais uma vez um blockbuster, mais uma vez um super filme, super caro, mais uma vez muito dinheiro de marketing enfiando uma música nossa goela abaixo. Foi a música de, assim, de uma artista que eu gosto, que eu sempre ouvi muito, gosto mesmo, mas ficou intragável essa música de tanto que repetiu em tudo, que foi My Heart Will Go On, da Celine Dion, de Titanic. Titanic, que é aí aquele sucesso do James Cameron que custou trilhões de dólares. E com isso aí eles compraram 3 Celine Dion e botaram pra cantar. E nossa, era o tempo inteiro. Era o tempo inteiro. E é uma música que é assim. A Celine Dion, ela tem muita música romântica e tal. E é boa, eu gosto dela cantando, mas é uma música super. Melosa. Uma super. Romantiquinha e tal, não sei o quê. E o tempo inteiro, cara, ela arrastava o seu ambiente pra baixo.
Pois é.
Sabe?
Ela, mano.
Ela começava a tocar e tá ali o ambiente e tal, não sei o quê. Começava a tocar essa música.
Tem que botar até a flautinha, né? O cara tentando tocar.
A flautinha. Bota aí, editor, a flautinha, a versão da flautinha de My Heart Will Go On.
Só isso, né? A gente consegue ter uma dimensão. Tem várias coisas que a gente consegue ver quão longe uma música foi em questão de difusão e de receptividade do público. Uma delas são os billboards da vida, os top song charts, etc. Aquela galera internacional que vai lá e diz assim, olha só, essa música tá sendo muito ouvida. E outra coisa é a versão brasileira Sandy Júnior, né?
Nossa.
Porque essa foi uma das outras músicas da Celine Dion que teve. E teve versão brasileira.
Sandy, eu não lembrava Junior, disso.
Mano. Teve versão brasileira, cara.
Então, não. Crianças, eu vou explicar rapidinho. Crianças, eu vou explicar rapidinho como funcionam versões brasileiras de artistas. O artista pega uma música internacional e fala assim: preciso dar um up na minha carreira. Eu vou pegar essa música do artista sem pagar nada. Vou pegar só a melodia, vou jogar a letra no lixo e vou cantar qualquer coisa em cima. E vou
Exatamente.
Lançar. Entendeu? E vou soltar aqui o nome latino e vou deixar aqui no ar aqui, só pra vocês.
Não, tem que fazer aquela. Solta aquela. Juntos e Shallow Now, Paula Fernandes.
Paula Fernandes, fica aí no ar aí. Como funcionam as reações.
Essa
da Paula Fernandes. Né? A Lady Gaga tweetou assim: Brasil, eu estou devastada. É isso aí.
Ai, caralho, mano. Jesus, que coisa horrorosa, velho.
Mas enfim, Titanic tava lá, Leonardo DiCaprio não sabe ficar em cima de tábua, pá. E na época... Sandy Júnior, e o pessoal muito emocionado com Sandy Júnior, muito emocionado com Leonardo DiCaprio, muito emocionado com violinos durante uma tragédia. E aí a música ficou marcada.
E foi um filme que virou marco mesmo também, porque são 11 Oscars, não foram?
Sim, o filme foi recordista de Oscars.
Essa música também deve ter ganho um Oscar também, não ganhou não?
Sim, provavelmente. Deve ter tido Oscar até pro cara do cafezinho, foi tudo ganhou Oscar nesse filme, entendeu?
Até Sandy Júnior ganharam Oscar.
Provavelmente. Jesus amado, mano. É, uma versão do Oscar que é meio diferente. Aí, o filme foi um marco na história do cinema por tecnologia. O James Cameron é sempre inovador e tal. O cara construiu uma piscina e uma parte do Titanic em tamanho real pra fazer cena de naufrágio. Então, eles tiveram que meter mesmo, abrir a torneira de dinheiro pro James Cameron. Toma aí, cara, vai lá. Pegaram a Celine Dion, falou assim, Celine Dion, vem pra cá que agora você mora aqui. E aí, botaram a mulher pra cantar o mundo inteiro e fazer, e botaram, enfiaram em qualquer radiozinha que tinha mais de 3 ouvintes, metiam lá dinheiro pra tocar essa música o tempo inteiro. Aí a música era até boa, mas né, não dava pra ficar nesse clima morto.
Eu já não achava ela
inteiro.
Lá essas coisas e depois de ter, enfim, eu não embarquei nesse... Nossa.
Mano, você tava num ambiente feliz.
Trouxa, velho. Puta, ai, que cara. A flautinha fodida é a melhor coisa que eu tenho.
Mas isso
mas
aí, passou.
Chega de
passou.
Celine Dion. Já afundou, já foi afundado, tá lá no oceano, embaixo de 7 mil léguas submarinas. Mas enfim.
Isso.
Vamos pro próximo então?
Vambora.
Então a minha próxima seleção é uma música que saiu em 2004. E falando em mídias de difusão, aqui no Brasil ela foi principalmente difundida porque virou o quê? Tema de novela. Pra galera que tá aí no futuro e não faz ideia, onde não fazer, mano? A Globo deve estar mandando novela até hoje. Mas tinha as telenovelas que eram tipo um seriado que passava num horário específico todo dia na televisão. É basicamente isso. Você não sabe o que era a televisão? Mano, também não sei explicar, não. Era um negócio que a gente vê coisa diferente de um...
Era um celular enorme que ficava preso na parede.
É, isso. E antigamente tinha uns negócios atrás dele, assim, porque não era fininho, não. Mas aí, ele apareceu como tema de uma personagem da telenovela brasileira Belíssima, em 2006, por aí. E aí, nossa, essa música, que tinha sido lançada em 2004, acabou ganhando a cabeça também da galera no Brasil por conta disso. E, ao meu ver, nos meus ouvidos, ela soa ruim tanto melodicamente quanto em questão de harmonia e letra lírica dela é horrorosa. E eu vou dizer pra vocês aqui agora qual é o meu segundo item. James Blunt, You Are Beautiful.
Ah, You're Beautiful. Ah, cara, eu não acho essa...
It's true.
Eu não, mano, acho que a letra é ruim, não, cara.
Cara, ele repete acho... essa mesma merda 50 vezes na música inteira. 50 não, eu acho que eu ainda tô sendo... Eu vou lá contar, mano. Eu vou contar.
Não, então, olha só. Ele tem a vozinha de galinha dele... E essa música tem mesmo um climinha e
se,
tal.
Se a gente tivesse lá naquela muito... música do que a raposa fala e tivesse a galinha, e era a voz do James Blunt que ele estaria dublando aquela merda. Exatamente.
É, a galinha diz, "You're beautiful." É tipo isso. Ou a galinha pode dizer também, "Immortality." Também pode estar valendo. E aí...
Também teve versão brasileira essa daí, hein? Teve versão brasileira Sandy Júnior. O que é imortal no mundo
brasileira,
final, não é isso?
Sandy Júnior. O que é imortal não morre no final. O que é genial.
E essa daí acabou sendo a música mais tocada de 2006, cara, no Brasil. Ela foi a mais
foi?
Tocada
foi
no
a
Brasil
mais tocada?
Em 2006. Foi a mais tocada no Brasil em 2006. Principalmente por causa dessa merda, dessa novela. E, cara...
É, o problema, na verdade, maior dessa música pra mim, cara, não é nem isso. É que se você pega a letra dela em inglês também, a letra dela é triste pra caramba. A música é pra baixo. É pra baixo também, é meio triste. A história
sei,
da música é mais ou menos
coisa?
Tipo assim.
Eu achei que fosse só You're Beautiful. Que é só a única coisa que eu consigo entender. A música inteira é isso, cara. O resto, o cara fala de qualquer jeito uns negócios lá e tal, não sei o quê. E sinceramente, eu não lembro nem de clipe dessa música nem nada. O que eu lembro é o vídeo do molequinho sentado na pedra sem camisa. Que ele vai lá e fica cantando esse negócio e pula dentro d'água de qualquer jeito no final do clipe.
É. Então, mas a história da música aí, é mais ou menos que ele cruza com uma pessoa, tipo, ele passa por uma mulher num lugar, assim, lotado de gente, e a mulher tá lá com outra pessoa, e ele tá passando por ali, e eles meio que tem uma conexão, assim, instantânea ali, porém
ele
simplesmente...
É, o cara é um
assediador,
basicamente é isso, né?
É, não, porra, não, que isso. E aí, ele simplesmente tem uma conexão ali naquele momento, e eles,
conexão,
como ele não pode
cara.
Interagir... É, no olhar, sabe? E aí eles passam por ali.
É Bluetooth.
Ele
essa
vai
porra
e
agora.
Pensa, fica triste porque ele fala assim: nós tivemos ali alguma conexão, alguma coisa, só que eu só passei por você e eu não sei quem você é, nem sei se eu nunca mais devo te ver nessa vida.
Caralho,
e ficou por isso mesmo.
Uma desgrama de um cara carente, maníaco, depressivo. E assediador, rapaz.
Mano, e que gosta de ficar pelado na neve.
Procurar um psicólogo. Não. Tá cancelado James Blunt.
Nessa época é assim mesmo.
Essa tá aí como a minha segunda escolha de música mais encher o saco. E esse aninho também foi um aninho que, mano do céu, né?
As novelas, né? O que fizeram por nós.
Puta que pariu. Não, eu gostava de novela durante muito tempo na minha vida, assim. Eu vi umas novelas. Tinha umas novelas maneiras. Não, mas a gente vai deixar e vai comentar no,
tá
no capítulo 7 novelas da Rede Globo pra assistir. Não tá feito numa das 7 da vida. Vamos lá, cena de spoilers dos próximos capítulos.
Bora.
Vamos pro próximo item?
Mais uma. Saindo um pouco dos blockbusters, só pra não dizer que foi só Hollywood que acabou com a minha vida. Tem também as músicas que aí já vamos começar a entrar na época onde a internet, né, começou a jogar pra gente umas coisas que começaram a se propagar, se repetir e viralizar demais e tal. Agora é todo dia é uma coisa viralizada nova, mas houve uma época em que isso era mais pontual. Isso era de vez em quando, alguém pegava e fazia uma coisa que estourava muito, assim. E essa música surgiu e foi uma coisa muito exótica. De repente explodiu no mundo inteiro. E o clipe virou o clipe mais visto da história do YouTube.
Puta que pariu.
Que foi o Oppa Gangnam Style, do Psy.
Nossa senhora.
Exatamente. Que foi um coreano que criou essa música e criou o clipe e tal. E era engraçadinho, sabe? Era bem humorado e tal.
Ele
e
tem
as
uma
pessoas
cara
não faziam
fofinha,
ideia.
Né? Parece o Kim Jong-un fofinho, né?
Nossa, super
Kim
fofinho.
Kim Jong-un BTS.
Parece aquele ditadorzinho fofinho. Isso.
Mano, mas peraí. Eu vou botar a foto aqui do lado de Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Ele parece um. O Kim Jong-un, ele parece um koala mesmo, fofinho, mas né?
Opa!
Pega uma foto do. Bota uma foto do Kim Jong-un de óculos escuros.
Mano.
Que é melhor.
Mano.
Parece.
Cara.
É ele mesmo, né? Caraca!
Mano,
será
parece,
que é ele?
Velho.
Isso é um plano de dominação, cara. Deve ser ele.
Pega uma fotinha dele rindo, velho.
Cara. Não dá pra saber, mas não dá pra saber se é o Kim Jong-un, porque ele faz igual o Hitler, ele tem uma porrada de sósia.
Ah.
Dizem até que o que tá agora lá nem é mais ele, não.
É. Pois é.
Mas esse tema vai ficar pro Manda 7 de 7 conspirações.
Conspirações! Mano,
então.
E o que eu lembro dessa época é que teve uma... Logo na sequência, assim, tinha... teve uma festa de empresa e a galera imitava a dancinha. Porque em festa de empresa
tem
o DJzinho. A galera imitava a dancinha, aquele pseudo tocavalgando em alguma coisa com as mãozinhas e fazendo
exatamente.
Beto Carreiro. E aí fazia aquela linha Beto Carreiro lá, pulando no negócio, Oppa Gangnam Style, e ficou
exatamente.
Nessa daí. E
ninguém
mesmo,
sabia por quê, e tava lá a juventude toda se entorpecendo de tóxico e achando que tava cavalgando.
Exato.
É isso aí, denúncia. Entendeu?
Ambiente de música, ambiente de droga.
Então, a dancinha aí começou a viralizar e tal. E essa já era uma fase, já era uma época onde a internet estava mandando muito nessas paradas aí. Você já via vídeo, né? Já baixava vídeo e tal. Começou a espalhar muito. E aí foi pra tudo também. Aí era na TV e tocava, nos programas tocava. E aí, sabe, tipo festa, tá num casamento, aí tá lá, aquele casamento, tal, não sei o que, beleza. Aí terminou o casamento, vai começar a festa. Tipo assim, vai virar a chavinha. Vai virar a chavinha pra diversão agora.
O padre desce a escada da igreja fazendo a dança
cavalgando
do
camarim,
mano.
Que cena horrorosa que
puta
você pôs na minha cabeça
Paris.
Agora.
Mano, certeza.
Certeza. Mas enfim, foi aí esse coreano que provavelmente começou essa onda aí, né?
Mostrou a Coreia.
Exatamente.
Pro Brasil, né, mano?
A empresa começou a fazer sucesso no Brasil. Ela pensa assim, nossa, vamos dedicar aqui, vamos destacar uma equipe aqui pra pensar em Brasil.
É continente, né? É um país continental, é grande pra caramba. É. E aí a gente tem agora a culpa aí, ó, do Brasil que o BTS existe, tá vendo? Essas bandinhas.
Mais uma conspiração K-pop aí pra nossa lista.
Aí, outra conspiração. Kim Jong-un tá querendo dominar o mundo. Ele entrou como cara do K-pop lá, o K-pop não. Ele veio como cara do Psy, introduziu Exatamente. A cena de música coreana no Brasil, a galera comprou esse negócio de imitar dancinha. Veio os BTS, que eram uns caras meio andrógenos, que só tem dancinha e as músicas que ninguém entende mesmo. Aquela música é uma lavagem cerebral pra você comprar Doritos. E aí, o que vai acontecer? Você vai comer Doritos, mano. E aí, ele vai fazer a dominação mundial, cara. Tá tudo aí,
Exatamente.
Ó. Fica de olho aí.
Que todo
Já
mundo
dizia
que...
Nostradamus, cara.
Exatamente. Pode ter Doritos, tem ali a bactéria da dominação coreana.
Eu não sei porque que eu meti Doritos na jogada, mas tudo bem. É porque eu gosto de Doritos pra caralho. Mas nem gosto tanto assim de BTS. Na verdade, eu acho que eu ouvi umas duas músicas de BTS só. Não tem sentido.
É assim que deve funcionar com a criação de conspiração na cabeça das pessoas. Eu falo assim, eu vou enfiar aqui um elemento aleatório aqui pra tentar...
um elemento porque... X, né?
É, exatamente. O que que eu tô mistura. Agora? Pô, tô com maior vontade de comer Doritos, aí vai.
Foda-se, é o Doritos. Inclusive, tem uma parada de engenharia de alimento, né? Pra fazer todo aquele crunch, aquela paradinha que gruda no dedo pra você chupar depois. É muita
Exatamente.
Doideira, velho.
Patrocina nós, Doritos.
Pô, quero muito.
Manda aí uns mimos aí.
Então, vamos pra próxima?
Partiu, então.
Essa é véia. Essa é véia. Um gênerozinho, só pra dar um gostinho, vocês talvez já adivinharem. É um gênerozinho de lambada.
Ai.
Lambada, sabe? Dançando lambada. Exatamente, de lambada. Foi o maior... escolhida como o maior One Hit Wonder de 2002.
One Hit Wonder?
É, One Hit Wonder. O que é One Hit Wonder? São aquelas bandas e grupinhos e tal que tem um hit só de sucesso. E essa não é só isso. Ela foi One Hit Wonder, que ela, além de ter só o One Hit Only, ela foi um One Hit que pegou as primeiras colocações em diversos itens e índices de classificação de música no mundo inteiro. Você tem noção do que é isso? Não é pouca merda, não. É muita merda. Ela foi tanta merda que a canção ela foi eleita como sendo a segunda mais irritante da história da música pela revista Rolling Stones. Que música que é essa? É uma música de uma bandinha chamada Los de Rio, chamada Macarena. Balança o corpo, alegria, Macarena.
Ai, nossa,
quem
nossa.
Quem não fez a dancinha da Macarena até hoje, todo mundo sabe como é que dança Macarena. Karaokê, nego bota o tal do negócio da Macarena e todo mundo vai na dancinha da Macarena, mano.
Nossa.
Que ódio.
Eu ia dizer que bosta, mas falando do tema, já que tá muito dentro do tema, vou ter que dizer que bela lembrança.
Que bela lembrança, faz total sentido, né? Baila su cuerpo, alegria, Macarena.
Sim.
Desce, balança, não sei o quê. E o pior é que, tipo assim, o inglês a galera não sabe, mas se você vai no You're Beautiful, a galera fica, You're Beautiful! E tá tranquilo. Você consegue fazer a música inteira. No espanhol, ele parece que você acha que você entende, porque ele é mais ou menos, tem aqueles falsos cognatos, aquela língua que é mais ou menos parecida. A galera metia um sutacão, aquele sutaquito, né? Joel Santana. Metia um baila do corpo, alegria, Macarena, de rebalando, de... E aí já me irritava muito mais, né?
Nossa,
porque
eu
já tinha
um preconceito.
Já tinha um preconceito ali por causa de todos os professores de espanhol que passaram na minha vida. Que, ou os caras, não sei se era uma parada da classe, mas todos os professores de espanhol que eu vi na minha vida fediam, tipo, de um jeito.
Ô, caramba!
Tipo, não usava. É sério, tipo, sem sacanagem. Mais uma conspiração.
Que associação
aí.
Louca.
É. E aí, se liga, tinha um desses caras, desses professores, que além dele tipo, feder muito, não usava desodorante, eu não sei se ele era europeu e não estava acostumado com o calor do Brasil, mas tipo, ele tinha um odor muito forte, mas muito forte. E não foi não só isso, ele falava cuspindo. E ele falava cuspindo, aquele fedozão, os perdigotos, baila su cuerpo, alegria, Macarena. Macarena é o cara... Mano do céu, não aguentava, mano. Tira a Macarena da minha vida, mano.
Ah, fala cuspindo. A gente tá no meio da pandemia de corona, cara. Eu vou ter pesadelo com essa merda hoje.
Você vai sonhar com um professor de espanhol falando cuspindo, fedendo, dançando a Macarena. Puta que pariu. É a visão do inferno, cara. E é. Esse foi o meu terceiro item. Macarena de Los Del Rio. Pra você ter
Macarena
ideia,
Macarena é ficou... a dança eterna das senhorinhas.
Puta que pariu, né? Quem não sabe dançar, faz só a mãozinha aqui, ó. Mão pra frente, cotovelo, mãozinha na cabeça e Macarena. É isso, cara. Vai gravar essa merda, vai ficar fazendo
e
isso
é
aí.
E é bom porque ela tem um hey! E aí todo mundo fica feliz quando faz isso aí e pronto, entendeu? Ah, então vamos.
Essa foi a minha última colocação.
Vamos, já podemos deixar isso aí pra trás? Já podemos deixar isso aí
vamos,
pra trás?
Vamos, então. Vamos então pra cerejinha do bolo?
Vamos para a cereja do bolo. Então assim, dessa vez nós temos, olha só que evolução. Olha que coisa bonita.
Bonito.
Bonito. No segundo episódio, nós já temos o quê? Uma participação com você. Uma participação com a comunidade. Nós já temos aqui... É uma opinião de todos nós juntos do que é uma música super irritante. Super irritante, que encheu o saco de todos nós. Porque a gente, na verdade, no segundo episódio, já não conseguiu chegar a um consenso. Porque nós chegamos a duas músicas muito irritantes. E nós não sabíamos decidir qual era mais. E aí você nos ajudou.
Você que tá ouvindo ajudou a gente indo aonde? Indo lá nas redes sociais. Então dá uma olhada aí no card. Olha as redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá lá no Twitter. Manda um e-mailzinho também pra gente dos temas que você quiser. E essa última música ficou lá, pariu duro, durante muito tempo. A minha opção que eu tinha selecionado tava ganhando durante muito tempo. E no final do dia, quando eu falei assim, vou fechar a votação, teve uma reviravolta. E aí ela acabou ficando pra lá. Se você quiser saber quais eram as duas opções, tem que ficar ligadinho lá nas nossas redes sociais pra poder... ver isso ao vivo, porque a gente não vai dizer.
E aí, a opção de quem ganhou? A opção de quem ganhou?
Não, tem que ir devagar. Ela tem tudo, ela tem tudo.
Para, ganhou. Depois.
Depois do intervalo, né, de fazer o John Kleber. Eu vou dizer o nome dele. Mas para. E aí, essa daqui tem tudo, ela tem tudo de uma pop song, daquela épocazinha ali, 80s, 90s ali. Por quê? O que acontece? Antigamente não tinha tanto essa parada eletrônica, essa pegada eletrônica. Quando começou a entrar essa linha mais eletrônica nas músicas, a gente começou a ver aquela repetiçãozinha, o loop que a gente fala, né? Loop, muita coisa sintética, essa parada mais, assim, tecnológica, mais eletrônica... sintetizador rolando e muito loop, só que como toda boa música que tem um loopzinho, um eletrônico, alguma coisa tipo, que começa a lembrar um remix, o que acontece? A gente tem aquele refrãozinho catch que fica repetindo, e aí você fica na mesma coisa e 90% da letra da música é a mesma coisa. E qual é a palavrinha mágica, qual é a frasezinha mágica que repete, Guilherme?
Please don't go.
Qual será que é a música?
Qual será que é a música com essa frase? A música se chama o quê? Please don't go.
Please don't go do Double U. Se você chutou, essa você acertou, porque era ela mesma. Até porque não tinha muito pra onde fugir, né? O nome da música repete. É. Então você vê a criatividade do cara. Ele começa e fica please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't, please.
Mas aí assim, não bastava isso. Sabe? Nessa época, começou a pegar e começou a tocar muito essa música. E as pessoas começaram a gostar, começaram a ouvir, começou a tocar em rádio. Foi mania, tal, não sei o quê. E foi, como era a época já dos sintetizadores e a época já das coisas de... Né? Começou ali essa alta de DJ e tal, os equipamentos. Começou também a vir o quê? A onda dos remixes.
Puta que pariu.
Então, assim, as pessoas já estavam cantando porque se você souber falar Please Don't Go, você canta a música. Entendeu?
Não
você já canta.
Não precisa nem saber o que significa, é só...
Não precisa,
mas
você sabe
é fácil,
falar,
né?
Entendeu? É, please você já sabia, entendeu? Don't go mais ou menos também. Ali, você sabe essa frase, você fica
é
repetindo
ela. Porque brasileiro
ela,
sabe, né? Falar gol, né? Gol pra brasileiro é tranquilo.
Também,
então,
pois é.
Então tinha o Dom ali no meio, que sou eu. Então você fala please, Dom e gol. Mano, por favor, eu, gol.
É, exatamente.
Tipo, eu tô lá no futebol, vou chutar, você por favor faz o gol. É please don't go.
Só podia, cara, só podia você estar metido nessa merda. Aí as pessoas falavam please don't go e aí já conseguiam cantar essa música, entendeu? E aí se você quisesse variar um pouquinho mais, você falava don't go de novo pra entrar um pouquinho mais na frente do refrão. E aí Depois disso, vieram os DJs. Os DJs pegam a música pra fazer remix. E aí, na hora de fazer o remix, eles pegam uma parte da música pra ficar repetindo. O que que eles achavam nessa música que precisava, que merecia repetir mais algumas vezes, porque tinha pouco ainda? Please Don't Go. Então, deixa eles foram assim. no meio de cada dois Please Don't Go, eles meteram mais um Please Don't Go. Entendeu? E aí ficava...
Please don't go.
Please don't go.
Please don't, please don't.
Please don't,
please don't go.
Please don't go. Era isso, cara. Nossa, era isso aí.
Hey, I love you now.
E, ninguém então, lembra do restante da letra da música, né?
Não, mas não precisa, porque... nessa hora...
Please don't go.
Nessa hora... Assim, tem o refrão. Aí tá o refrão, o pessoal começa. Começa a música, né? Todo mundo lá animadão. Please don't go, please don't go. Please don't go, please don't go. Aí, ele começa falando nas groselhas lá, a galera vai pro bar, pede outro drink, a galera fala na orelha um do outro e fala que
essa
vai dançar,
é
então não sei o quê. E aí, dali a pouco ele começa de novo. Please don't. Aí a galera levanta o copo de novo,
levanta,
começa a dançar.
Levanta o copo,
e aí,
a bibisca, e aí, bebida que pisca.
Exatamente, aí volta pra cantar de novo, entendeu? Então é sucesso nas baladas. Isso aí,
todas
certinho,
baladinhas,
entendeu?
Né? Nossa,
exatamente.
Ainda mais que foi... Eu acho que foi mais ou menos... Não sei se... De quando que é essa música, mano? Ela é velha pra caralho. Essa música é de 1997, aparentemente. Então,
pois
o que
é.
Acontece? Não tava na minha época de baladinha. Eu tava muito
não
novinho
tava.
Ainda. Mas exatamente. Ela durou e deve durar até hoje, porque... não vou falar que é a última
vez. Certinho. Né? Se você for numa festa hoje, provavelmente, onde vai tocar lá o DJ Pendrive, você provavelmente vai ter essa canção.
Vai ter.
Essa bela canção.
Vai ter, Please Don't Go.
Essa daí teve versão do Sandy Júnior, não, né?
Não sei, cara. Acho que não. Essa não teve, não. Eu acho que
talvez
não
ela seja uma das três canções... É uma das três canções no mundo que não tiveram a versão da Sandy Júnior.
Nem latino, né? Ah, do latino eu acho que é mais plausível de ter tido.
É, pode ter tido.
É isso?
É isso.
Eu sei que vocês estão aí pensando no fundo do coração, please don't go, não se vai. Mas a gente vai ficando por aqui, fechando o segundo episódio do nosso podcast Manda 7. E se a galera quiser mandar pra gente sugestão de temas pro nosso podcast, pra onde que eles mandam? Guilherme?
Vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais, lê aí, junto com o podcast tem aí a nossa fichinha técnica aí, vai encontrar as nossas redes sociais, ou pode mandar um e-mail pra gente também, se você ainda tiver em 2020, ainda existe e-mail, você manda um e-mail pra gente no mandaumso@gmail.com, tudo por extenso.
Manda um só, tudo por extenso.
@gmail.com.
Sem acento, sem nada, porque e-mail não tem acento,
sem
né?
nada, porque e-mail nunca teve acento, gente.
Exatamente.
Não sei quem inventou isso aí, não.
Pois é.
Manda pra gente o que você quiser, fala com a gente, conversa com a gente, que a gente tá carente na pandemia.
Manda pra gente um xingamento mais ali no aconchego do lar.
Exatamente.
Sugestão, críticas, fala
exatamente.
Com o nosso saque. Um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme, um beijão.
E até a próxima. Fui!
Tchau!